Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas. E junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
E aí, gente, tudo bem?
E também o Bruno.
Fala aí, bora pra mais um. E vamos falar de, será que é a melhor série do ano? E aí, vamos ver.
É isso aí. E nós estamos aí com um convidado aí, a primeira vez que ele vem aqui no Bacon Podcast. E pelo clima aqui nos bastidores, acredito que vai ser a primeira de muitas, hein? Primeira de muitas. Especialmente porque faltam convidados para falar sobre esse tipo de assunto, né? Que é um assunto que a gente gosta bastante aqui no Bacon, né? Então, senhoras e senhores, com vocês, Gustavo. Gustavo, seja bem-vindo ao Bacon.
Muito obrigado pela acolhida de vocês aqui. Muito bom estar com vocês esta noite, né? A gente está aqui hoje para falar da... Como o Bruno citou, a série, será que The Last of Us foi a melhor série? Né? Então vamos falar de série, vamos falar de cultura geek barra pop aí, vamos falar desse jogo, né? E é isso aí, tô aí com vocês, vambora.
Perfeito, né? Então, gente, se vocês ainda não seguem o Bacon, vai lá no @BaconPodcast no Instagram, tá bom? E também vai no YouTube. Esse podcast ele vai chegar primeiro no YouTube, no formato de vídeo. Então, se você quer ver como o Gustavo é lindo, vai lá no YouTube, então, pra ver o rosto dele, né? Sempre quando vem convidado novo, você fica curioso. Nossa, como será que essa pessoa é? Então vai lá no YouTube que você vai conseguir ver o rostinho dele, o rostinho do Bruno, o rostinho da Fernanda, o meu, tá bom? E, claro, por favor, né, se inscreve, deixa o seu like, que ajuda bastante. Então no YouTube chega nas quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, tá bom? E depois, na quinta-feira, aí sim o podcast tradicional, né? Então, naquele formato tradicional que você tanto gosta. Aí vai ter bastante edição, aí vai ter bastante musiquinha, né? Então, do jeito que você gosta mesmo de ouvir um podcast de cultura pop, né? E é claro, compartilha aí com seus familiares, com seus amigos, compartilha com a galera aí que gostou, com a galera que não gostou de The Last of Us. E principalmente, gente, no final desse podcast, você vai perceber que lá no Spotify você pode avaliar. Então avalia o podcast porque ajuda a alcançar outras pessoas. E também nós vamos deixar ali uma pergunta, né? Uma caixinha de pergunta no Spotify. Então interage lá com a gente, né? Isso ajuda bastante ali depois na distribuição e no alcance. A gente vai ser mais visto ali depois como podcast, tá bom? Então nos ajuda. E por favor, Gustavo, apresenta aí, né, o seu trabalho. Fiquei sabendo que você tem um tal de boletim aí, né? Que tem aí os dias da semana. Então explica aí pro pessoal, aí pros nossos ouvintes, como funciona isso, é ao vivo ou não. Onde o pessoal pode encontrar aí o seu perfil, né, o seu trabalho.
Muito bom, Lucas. Bom, sim, o projeto que eu faço parte é o Boletim Geek, né? Eu e o Ítalo Lorenzon aí todos os dias aí. Revezamos de vez em quando, eu e ele, mas de segunda a sexta, a partir das 6h30 e poucos, como a gente costuma dizer, a gente entra ao vivo, né, no YouTube. Trazendo análise, trazendo notícias, trazendo perspectivas, né, sobre o mundo geek, sobre a cultura pop. A gente fala de séries, animes, filmes, né, a gente tenta aprofundar um pouco ali, extrair o que tem de bom, apontar o que tem de ruim, né, e tentar aproveitar sempre o melhor do que a gente pode extrair do que está disponível aí no caldo cultural, né, da cultura pop, né, uma coisa... Né, de São Paulo, né, provide de tudo e reter o que é bom, né, mais ou menos isso, a gente tá tentando reter o que é bom ali, tá? E a partir disso a gente faz o nosso programa, tá? Então Boletim Geek de segunda a sexta, tá? Às 6h30 da tarde, no YouTube, pode jogar lá Boletim Geek, @BoletimGeek. Estamos também com @BoletimGeek no Instagram, tá? Siga-nos lá, né? Depois acho que o Lucas vai deixar tudo aí no link da descrição do vídeo, do podcast, pra ajuda a divulgar o nosso canal aí, tá bom? E é isso aí, se você quer um pouco de cultura pop aí, a gente tá lá todo dia de segunda a sexta falando das coisitas, né? Mas é isso aí, Lucas.
Maravilha, né?
Maravilha.
Pra facilitar, né, como o Gustavo bem disse, os links estarão aqui na descrição desse episódio. E galera, se eu fosse vocês, eu ficava até o fim, porque eu tenho certeza que esse vai ser aquele episódio sensacional, né? Então esse podcast aqui, eu acho que... Já compartilha, já antes mesmo de você começar a ouvir, você que já confia aqui no conteúdo, seja no conteúdo do Bacon, seja do Boletim Geek, você que chegou aqui pelo Boletim Geek, né, pelo Gustavo. Então já compartilha aí com seus amigos, eu tenho certeza que vai ser um episódio sensacional. Nós vamos falar bem, nós vamos falar mal. Gustavo, mais uma vez, seja bem-vindo ao Bacon Podcast.
Muito
e eu acredito
obrigado.
Que seja isso. Vamos começar então, né? Vamos começar vamos então. Falta. A gente tá vamos falando lá. Que vai ser tão bom, que é muito bom. Então vamos começar logo esse podcast, né? Esse episódio. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast.
Bacon Podcast.
Muito bem, Bruno. Dê-nos então a sinopse desse episódio.
Bom, The Last of Us é a série baseada no jogo da... Fernando vai saber dizer, eu não lembro de quem que é o jogo. Mas tudo bem, não vem ao caso. O ponto é, toda adaptação de jogo é uma bosta. Toda adaptação de jogo deixa todo mundo com o pé atrás. Eles pegaram um jogo aclamado, se eu não me engano, da Naughty Dog. Não vou lembrar, Fernando vai falar. Que é ela que entende de jogo aqui. Mas enfim, eles pegaram um jogo aclamado
Naughty
e decidiram fazer uma série.
A Naughty Dog, é isso aí.
Então eles decidiram fazer uma série. E aí ficou todo mundo com o pé atrás. Aí... Como na série tem um paizão, eles contrataram o paizão de Hollywood, Pedro Pascal.
Pai do
então,
momento.
O pessoal já ficou com o pé menos atrás. Aí, né, no final das contas, o que, que é a série? Uma série, né, pós-apocalíptica, onde um fungo começou a tomar conta da humanidade, morreu uma galera, todo mundo se escondeu em bunker e aí virou aquele pandemônio. E a história gira em torno desse cara, que achou uma menina, que ela é resistente a essa contaminação por fungo, e aí ele precisa levar ela... Né, naquela velha trip, atravessando os Estados Unidos no meio do mundo pós-apocalíptico. E isso dá um belo pano de fundo, tanto para o jogo quanto para a série. Se ficou bom, a gente vai contar depois.
É isso aí, né? E é a famosa jornada do lobo solitário, né? Que a gente já falou aqui já de The Mandalorian, que por coincidência é o Pedro Pascal também que faz, né? Então, virou profissional, né? O pai solteirão, né? Que...
Inclusive, ele precisa fazer o Batman, a gente já falou disso, porque vão querer colocar o Damian Wayne. Então, pra ele fechar a tríplice coroa do paizão de Hollywood, ele tem que ser o Batman.
Que ideia do caramba, meu! Que ideia! Adorei, velho! Vou anotar!
É o que falta, né?
Muito bom, pô!
Zerar!
Mas eu acho que ele tem muito cara de bonzinho pra Batman, ele... não sei se vai funcionar.
Mete máscara, tá tudo bem.
É, aí vai ficar bom.
Tanto que eu tô vendo aí algumas críticas aí da série, e tem uma galera aí que não curtiu muito ele no papel, porque ele ficou muito fofinho.
É.
Eu vi isso aí também.
Se se compara ele com o do jogo, realmente ele é mais bonzinho.
Ele
mas
é mais
eu gostei. É, e eu achei que ficou bom, porque ele dá mais essa sensação de pai mesmo do que no jogo, então...
É meio invertido, né? No jogo, ele é muito mal e ela é muito cara de boazinha.
Uh-huh.
Aí na série, a menina é encapetadaça e ele é mais bonzinho.
No jogo ela é inocente,
mas
né?
Mas no jogo ela é.
Ela começa mais inocente.
No começo ela começa bem mais inocente.
É, nossa, ela tem uma boca terrível, que isso? Não...
Eu queria falar, não tem tanto palavrão, mas ela tem um relacionamento ali no começo com o Joey, tipo assim, ó, poucas ideias, se falar comigo vou dar uma patada de leve, assim, só pra dar uma aquecida aí no casco da menina ali, né? Dar aquelas patadinhas nele, provoca e tudo, mas eu acho que foi muito legal a série em relação ao jogo, a adaptação foi muito fiel, sabe? É, o Bruno falou assim, a adaptação de jogo geralmente é uma porcaria. É verdade, geralmente é uma porcaria. Mas eu imagino que por alguns motivos ali pontuais, o The Last of Us conseguiu mandar bem. Conseguiu ir bem ali.
É, uma coisa que assusta a gente é quando falam que vão fazer adaptação de jogo ou de anime, né? Na hora que fala, ih, já era.
Action.
Eu vou ficar com raiva.
Exato.
Normalmente é isso, mas graças a Deus essa saiu diferente.
É, depois dá pra fazer uma live só sobre as adaptações ruins de anime, assim, cara. Tem uma lista quase infinita, sabe? De
coisa muito sofrimento.
Tem que ser uma live de 24 horas.
Tá? É isso, meu.
É muito sofrimento.
É muito sofrimento num vídeo só, você tem razão.
E tem um filme que tá chegando aí que eu tô achando que vai entrar na lista, hein?
verdade,
tem
né?
Tem uns é Cavaleiros Zodíaco aí que eu tô achando, não tô colocando muita fé não, mas então, enfim, né?
É, dá pra sentir a dor à distância acontecendo já, né? Mas enfim...
É, assim, desculpa, a gente entrou na adaptação live action, não é de jogo, mas de anime que a gente gostou muito foi o Samurai X, né? Não sei se você chegou a assistir.
Cara, esse, por incrível que pareça, é o único que eu não assisti e você deve ser a 40ª pessoa cara, que fala pra mim assistir essa, cara.
Cara, mano, sensacional, velho. Assiste. Todos os filmes, tá? Todos. São acho que 5, se eu não me engano.
Legal. Nossa, eu vi o anime quando era mais novo, adorei, assim, mas o live action eu não parei pra ver. Mas vou colocar na lista, tá? De afazeres aí do fim de semana, pode deixar.
Vale a pena, cara. É bom. Mas enfim, né? Eu entrei aqui no Samurai X, a gente tá falando aqui. Mas assim, realmente, né? Existe esse peso aí, né? Que tá difícil a gente encontrar boas adaptações, né? E querendo ou não, se a gente pega aí o mercado todo, né? De adaptação, a gente vai perceber que até de livros, né? Tem poucos, assim, que se salvam. Quando dá certo, dá muito certo. Quando não dá certo, é péssimo, né? E seja do Exato. Anime, seja dos jogos, né? Acho que existe uma dificuldade. Mas, cara, eu achei que o melhor lugar mesmo que hoje a gente pode ter pra confiar uma adaptação, acho que é a HBO mesmo, né? É a HBO que tem a sua fama. Assim, você falou Netflix, amigo, você já sabe que vai dar muito ruim, entendeu?
Exato.
Não, já Netflix não, assim... pelo amor... Não, cara, nossa, esse último Resident Evil aí, pelo amor de Deus, é uma vergonha alheia, é um negócio, assim, absurdo, Exato. Assim.
Aliás, a Amazon Prime tá indo pelo mesmo caminho, né, com os Anéis do Poder, né, só pra citar aqui só, né, só pra tacar a lenha na fogueira.
Não, Anéis do Poder não aconteceu, isso não existe, é um delírio. Não dá. É igual Star Wars, a nova trilogia não aconteceu.
Que não acontece, tá tudo certo, né? Bom, então
por
enquanto a HBO tá ganhando. Por enquanto, ponto positivo pra HBO ali, né?
Que... Tá ganhando de 1-0 também, né? A única adaptação boa até agora foi essa.
Tá apertado o jogo.
Placarzinho magro, 1-0, uma prorrogação.
Quando eu falo, eu acho que é o melhor. Não porque tem um histórico de adaptação, não. Porque se realmente for pensar que eu não vem na minha cabeça outras adaptações que a HBO fez. Game of Thrones é uma adaptação de livro, né? Game of Thrones, acho que.
Adaptação de livro ela tem até alguns, mas. E bom, inclusive. Se bem que a última temporada de Game of Thrones não vamos comentar aqui também.
Mas o que eu acho o que faz a diferença nesse tipo de conteúdo, eu acredito assim, que é a produção, né? Então você tem uma boa produção, e o roteiro, claro, né? Não se vive só de produção, mas o roteiro também. Você saber usar os artifícios ali dos efeitos especiais, isso ajuda demais. Tipo, eu não quero apelar muito, não tem muito investimento, não tem muita grana, mas eu não vou apelar tanto pro CGI. Então vamos contar essa história de uma forma que a gente não precisa de tanto CGI. Então você percebe que The Last of Us é uma série que fala dos fungos lá, nos zumbis, mas não tem zumbi na série quase, né? Tipo, é um episódio ou outro que você vê isso. Algumas pessoas criticaram esse ponto, mas assim, depois eu quero soltar pra vocês pra ver o que vocês acham também. Eu achei até interessante, porque eu acho que se colocasse muito zumbi, talvez poderia ter falhado nesse sentido. Não sei. Teve algum motivo deles não colocarem tanto, eu acredito. Tanto que no episódio que eles colocaram bastante, que é aquele ataque de enxame que acontece, aquele episódio é fantástico, a forma que eles construíram aquilo, enfim, né? Mas é uma coisa muito diferente do jogo, né? Porque o jogo o tempo todo ali é ataques e vários você tem que enfrentar de vários níveis, né? E eu percebi que muitas pessoas sentiram falta. Eu achei que como primeira temporada, assim, eu acho que, tipo, valeu ainda, tá bom? A gente, acho que dá pra passar, sabe? Porque no quesito de relacionamentos, no quesito de interação entre as pessoas, isso eles não falharam, né? O problema é se eles tivessem falhado nos dois, né?
Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber muito bem diferenciar é jogo, o tipo de mídia. Mídia de jogo pra mídia de filmes ou séries. Aqui é a primeira coisa. Porque um jogo muito bom não necessariamente tem um roteiro, tem uma história muito boa. Vide Assassin's Creed. Eu gosto pra caramba de Assassin's Creed, tem um monte. Todos são legais. Mas não é que história. Nossa, que história. Meu Deus, que brilhante.
Os aliens.
Não, não é. Mesma coisa Mortal Kombat. Cara, o Mortal Kombat, ele fez jus à história do jogo. Porque a história do jogo é uma bosta. Tipo, é isso. Não é que tem uma grande história por trás. Ninguém joga Mortal Kombat pela história. Nossa, eu vou jogar Mortal Kombat porque tem uma
Esse
história
universo expandido.
expandido. De ninjas que soltam gelo é maravilhoso.
Fantástico.
Não é.
Mas nesse ponto, ô Bruno, o Last of Us é o jogo perfeito pra
exato,
ser adaptado, porque ele tem uma história muito boa, né? Vamos lá, tipo, você tá jogando. Eu joguei o jogo, então posso falar com bastante propriedade. Você tá jogando, a parte dos zumbis é muito legal, só que é o tipo de jogo que você para pra ver a história. Normalmente, por exemplo, jogando Assassin's Creed, quando começa o diálogo, eu já pulo. Não quero saber o que tá acontecendo na história. Eu quero jogar. No Last of Us, não, você quer saber o que tá acontecendo. Você quer entender. É um jogo que ele é meio cinematográfico. Quando você joga, é como se você estivesse vendo um filme. E a série, ela adapta isso muito bem. Uma das coisas que eu achei mais legal, acho que foi no primeiro episódio mesmo, que mostra a câmera com a filha do Joel, igualzinho não, porque não foi exatamente igual, mas ficou muito parecido com o do jogo, que na verdade era uma movimentação cinematográfica dentro do jogo. Então isso ficou muito legal. Isso é um dos grandes acertos de The Last of Us e um dos grandes acertos de escolher The Last of Us como uma série pra adaptar. Mas eu senti falta de alguns zumbis que eu queria muito ver. Porque tem umas cenas muito legais no jogo que a gente não tem na série. Então, por exemplo, aquela cena do Joel de ponta cabeça tendo que atirar nos zumbis. Muito legal. Queria ver o Pedro Pascal sofrendo desse jeito pra ver como que ele ia se virar. Queria, mas não teve. Porém, a série ela não perde qualidade com isso. Porque eles sabem trabalhar muito bem o que tem. Eles acrescentaram outras coisas muito legais. Como aquele começo lá, quando conta a história do fungo, que não tem no jogo, e que, cara, eu fiquei com medo só de ver aquele comecinho. Aquilo me deu mais medo do que todos os zumbis do mundo. Nossa senhora!
Isso é muito bom, você falou, Fernanda, isso é muito legal, porque eu achei que a série podia ter mantido isso até o fim dos episódios.
Sim!
Porque muito legal aquele início.
É muito legal.
Mudando um pouco do passado, porque te situava na questão, você fala assim, putz, legal. No primeiro e no segundo episódio teve, e no terceiro eu falei, senti falta. Aí eu falei, putz, aí esse foi um episódio especial ali, aquele construto tipo DLC de jogo, sabe? Ali é uma DLC do jogo que foi reproduzida ali, não é uma DLC na verdade, mas é um filler, exato, é um filler. Foi reproduzido e falei, bom, acho que depois do filler vai voltar isso daí, que foi muito legal. Porque
eu não
joguei o jogo, tá? Eu vi bastante gameplay, porque depois eu me interessei.
Eu vi a gameplay, não joguei.
Exato, eu fui ver as gameplays, porque eu achei legal pra caramba. Aí você fala, cara, mas pra quem não conhece o The Last of Us por ter jogado, aquilo é um negócio tão bacana de te inserir. Sim. E parecia que a intenção inicial era de fazer, tipo, ó, aqui tem uma pontinha pra ver um spin-off depois, sabe? Porque, tipo assim, aquele início da infecção, uma temporada inteira só do início da infecção, então isso é muito legal.
Não, e assim, gente, vocês ouvindo a entrevista, não passou na cabeça de vocês assim? Cara, isso facilmente poderia acontecer. Eu só ouvi pensar assim, cara, isso aqui podia facilmente acontecer de verdade. Assim, ai meu Deus, ai, te pega mesmo, é muito bem feito. Eu achei o roteiro, assim, incrível da série.
Uma coisa que, assim, normalmente parece ser meio padrão nas produções que dão certo, é porque o universo do entorno dos personagens são bem construídos com bons personagens. Não adianta você só ter bons personagens ou só um universo muito bom. Agora, tem série que não tem nenhum dos dois, tem série que tem só um ou outro e ela acaba ficando mediana. Agora, pra uma série boa mesmo, ela precisa ter um universo bem construído e ela precisa ter personagens cativantes, que te agradam. Então, que eu vejo como ponto positivo e vejo como um futuro problema no The Last of Us? Eles conseguiram ambientar muito bem esse universo, na questão dos fungos, na questão da vida, como ela estava se transformando pós catástrofe, né? Então, como que funcionavam os, entre aspas, feudos que foram sendo criados, né? Os grupos militares que foram sendo criados, as pessoas, como que elas sobreviviam. Então, ele não ficou só focado no Joel e na Ellie e na relação entre eles, mas ele construiu essa mitologia. E é por que eu falo que isso pode se tornar um problema? Que não é que o universo de The Last of Us seja muito grande, complexo e que dê pra trabalhar muita coisa. Então, eles vão ter que, a partir de agora, desenvolver por conta própria mais desse universo, porque os jogos não são tão complexos, tão grandes nesse sentido. Ele é muito mais focado na game, né, na jogabilidade dessa questão de matar zumbi. Então,
o 1 é muito focado no relacionamento do Joel com a Ellie, que é por isso que o jogo é muito bom.
Uhum.
Porque assim, matar zumbi é um plus, né? Matar zumbi é legal, matar zumbi mas só matar zumbi não torna o Last of Us o que é o Last of Us. Senão seria só mais um jogo de zumbi. E esse é o grande problema do jogo 2. porque ele não tem isso. E aí o jogo 2, eu particularmente não gostei, teve gente que gostou, mas assim... E eu tenho muito medo de como vai ser essa segunda temporada, porque eu achei o roteiro do 2 ruim, eu achei todas as justificativas do 2 ruim, pra mim o 2 não faz sentido. Porque enquanto um é uma jornada de um pai com uma filha, de um homem protegendo uma criança, o 2 é uma jornada de vingança, de todo mundo se vingando de todo mundo matando todo mundo, e aí, como é que fica, entendeu?
Muito bom, Paulo, muito bom essa análise, Paulo, muito bom.
Qual o sentido? Eu não aguentei terminar de jogar, porque eu falei, não, tá tudo muito errado isso aqui, eu não sei pra quem torcer esse negócio.
Não faz sentido o negócio ali.
É horrível, e aí eu não terminei de jogar o jogo, eu sei o final, claro, porque eu fui pesquisar na internet, vi o vídeo, mas assim, não foi um jogo que me cativou. E como que eles vão fazer isso na série? Eu acho que tinha que mudar final, porque não dá, é ilógico e muito errado, nossa, muito errado.
É interessante que vocês assim, estavam falando mim, sobre... Né,
como eu disse, eu não joguei o jogo. Não, é só pra falar, eu não joguei o jogo, mas pra mim foi muito interessante, vocês comentaram algumas coisas aí. Primeiro, o roteiro, na minha opinião, tá? Minha humilde opinião, foi muito bem feito. Porque você pega aquela coisa de pai e filha ali, primeiro você vê o Joel perder a filha, aí depois ele... Encontra a Ellie, aquela chance de redenção, de tentar acertar, de não falhar novamente. Então, assim, é um negócio que você fica maravilhado. Você fica assim, putz, que legal. A tentativa do homem acertar novamente. E o Joe é meio carrancudo ali no começo da série, né? Tipo, é poucas ideias, sabe? Tipo, ó, não tô afim de fazer amizade, criar minha bateria pra ir ver meu irmão só, sabe? E aí a série muda ele. Eu acho isso, enquanto arco de personagem, é muito bom. Porque você vê, assim, é aquela coisa do ser e do dever ser, sabe? Aquele arco de tensão que todo homem, toda mulher passa pra se tornar algo a mais ali. Que é tipo assim, ó, ele tá numa situação tranquila, vamos falar assim, não é tranquila, mas ele tá preocupado com o irmão, ele tem a vidinha dele, poucas ideias, bater em vagabundo, sabe? Esse é o rolê do Joe, sabe? E aí aparece uma menina que ele precisa proteger. Aí você vê a importância, sabe, da missão que é dada, não como vocação, mas como convocação. Ele foi convocado a fazer aquilo, e aquilo dá sentido à vida dele, conforme o tempo passa. Então eu acho que nesse preciso sentido, os roteiristas foram assim, muito bons. Muito bons. Por quê? Porque aí você consegue se enxergar. Porque aí você consegue fazer aquela coisa, e aí eu vou criticar um pouco a cultura woke, que é ok, eles tentam fazer que a gente tenha representatividade pela cor da pele, pela raça, pela religião, pela opção sexual. Quando, na verdade, representatividade pra mim, eu vejo naquilo. Eu falo assim, putz, o Joel, ele saiu do egoísmo dele e partiu pra uma coisa maior do que ele. Putz, ali os roteiristas, assim, deram uma lição muito legal. Você fala, olha, ele é um cara egoísta, fechado nele, queria resolver só os problemas dele, não protegia mais ninguém. Ele falou, não, agora ele veio um pai, voltou a ser um pai, na verdade, né? Ele teve uma queda e tá voltando de volta, né? Ele era pai, deixou e tá voltando. Então, aquilo é muito legal. Sabe, esse preciso ponto, eu acho que é o ponto mais importante pra mim que a série conseguiu acertar, sabe? Esse arco de tornar o Joel de um tiozão truculento pra um pai de verdade novamente, né?
E é exatamente esse o grande problema do jogo 2. Porque enquanto o jogo 1, ele constrói isso, o jogo 2, ele faz exatamente o contrário. Ele é uma desconstrução de tudo isso. Existem milhões de críticas em relação ao jogo 2 pelo fato... Spoiler, aqui pra quem não sabe, já tô avisando... Que a Ellie é homossexual no jogo 2. Falei, gente, nem foi isso. Que pra mim não é esse o problema do jogo 2. O problema do jogo 2 é porque ele é uma desconstrução do jogo 1. Enquanto o jogo 1 mostra uma jornada de redenção, mostra uma jornada de um homem que tá se redimindo, que ele perdeu a filha e tá encontrando uma outra filha, tá criando um relacionamento, tem toda uma jornada do herói, o jogo 2 ele é exatamente o contrário. É uma jornada da Ellie virando vilã, da filha do médico virando vilã, então é uma desconstrução total, é uma vingança geral, onde a Ellie abandona o próprio filho pra ir atrás de vingança. Exatamente o contrário do que o Joe fez. O Joe, ele protege a Ellie, no jogo 2 a Ellie vai e abandona uma criança em busca de uma vingança. Então assim, pra mim o problema nem chegou, tipo, o homossexualismo é o menor das questões ali, tem coisas muito mais sérias acontecendo, a gente vai falar isso inclusive em relação à série, mas essa desconstrução pra mim é um grande problema e é um grande problema que a série vai ter que resolver na segunda temporada, porque senão também não vai agradar, porque o jogo 2 não agradou, o jogo 2 não fez o sucesso que o jogo 1 fez, enfim.
Em relação a essa desconstrução, é interessante a gente ver que hoje essa paternidade tá em alta na cultura pop, né? A gente até brincou aqui do Pedro Pascal ser o paizão de Hollywood, Então, tem no The Mandalorian, a gente vê isso no The Last of Us, e, por exemplo, o Cobra Kai, a gente vê muito esse tema também que foi tratado. E tanto no The Last of Us, no jogo, a série, acredito que vai caminhar para a mesma coisa. Quanto Cobra Kai, você vê que eles começaram a distorcer isso. Então, começou com uma construção de paternidade muito bonita, muito interessante, e eles começam a fazer o quê? A destruir aquilo que eles mesmos construíram. Então, você fala assim, ah, tá na moda, que legal, Hollywood, então tá entendendo que esse negócio da paternidade é legal? Será? Ou será que ela tá pegando, construindo isso, fazendo você se apegar e dando no meio, e destruindo isso? Então, vamos ver, The Mandalorian ainda tá um pouco blindado, não sei se o John Favreau tá batendo o pé ali, se é o Dave Filoni, ou se é só sorte mesmo, se a força está com a série, mas o ponto é que tá em alta deles construírem, né, essa questão da paternidade, mostrar uma jornada de paternidade de transformação bonita e depois começar a desconstruir tudo isso, destruir tudo, mudar o relacionamento, né, fazer uma desconstrução completa mesmo. Então, assim, vamos ver por que caminho que essa série vai seguir, porque ela tem a chance de melhorar o que o jogo errou, mas ao mesmo tempo, não sei se o pessoal que cuida dessas coisas está muito afim, né?
Se a intenção é essa, né? Aquela coisa, se a intenção, né? Deles é essa, né? Porque a lacração tem que vir. Eu sinto que às vezes tem o pedágio da lacração, sabe? Às vezes a série é boa, a obra, outras obras também são muito boas, mas tem aquele, vamos tacar o pedágiozinho ali só para poder aprovar o projeto, não sei o que acontece ali, entendeu? Enfim, tem um outro ponto bacana ali de The Last of Us, né? Que tem a questão da paternidade e tudo, mas algumas piadinhas ali que eu vi ao longo da série, tinha uma onda, mas que depois você vê assim, né? Alguns personagens maus da série, né? Eles são cristãos, né? Em especial lá o pastor canibal. Aí eu queria perguntar pra Fernanda, o canibal é pastor no jogo? Não é? Porque assim, o canibal tem que ser cristão, sabe? Assim, pô.
Então, no jogo, pelo menos assim, a percepção que eu tive é porque assim, eu joguei o jogo, gente, muito jogando, não tava procurando lacração, não tava procurando nada. Então, por exemplo, até a questão do casal homossexual que tem antes, no jogo eu nem percebi. E todo mundo fala, não, mas tava super na cara do jogo. Eu falei, sim, tudo bem, mas eu não prestei atenção, não percebi isso. Pra mim, eles eram dois amigos. E passei assim, descobrindo a série. Então, beleza. No jogo, eu entendi que ele era líder de uma seita. Eu entendi isso. Não que ele era cristão, porque aí que tá. E na série, ele deixa isso meio implícito. Porque ele fala da Bíblia, mas ele tá numa igreja que não é uma igreja, que é um bar, é um negócio assim, tipo, muito pós-apocalíptico mesmo. O cara era professor e ele agora, não sei se ele é pastor, o que que ele é. Pra mim, ele é o líder de uma seita, entende? Essa sempre foi a interpretação que eu tive. E aí, exatamente, aí na série eles colocam mais cristão. Mais cristão do que, inclusive, eu percebi no jogo. Pode ser que tenha outras pessoas que falam, não, Fernanda, você é louca. Como que você não percebeu? Estava na cara. Bom, eu não percebi. Não percebi, acho que eu tava muito focada ali na relação do Joe com a Ellie, mas não vi nada com um ataque ao cristianismo nem nada. E na série eu já vi isso de forma mais explícita, né? E é o que você falou, é o pedágio da lacração e é aquilo que a gente já tá acostumado, né? Então, a gente fala muito isso, a gente reclama muito isso aqui no podcast, que os vilões, eles sempre passam por uma jornada onde, ultimamente, nos filmes, nas séries, onde mostra que, na verdade, eles não são vilões, eles são apenas uma vítima da sociedade. Em compensação, o cristão, o católico, o conservador, tem cara de bom moço e é o Satanás encarnado, entendeu? É o canibal. É basicamente isso que a gente vê hoje em Hollywood, infelizmente.
O Stranger Things, né, última temporada, mostra muito isso. Da galera lá que era boazinha, que era na igreja e que depois começa a perseguir os meninos lá, que por conta, fala, acusando eles de satanista, enfim.
Só porque os meninos jogam RPG, né?
Só um comentário à parte, né? Eu lembro de quando aquele filme Código da Vinci lançou. Lembra daquele filme? Fez sucesso e tudo. Eu não era católico, não era nem convertido na época que lançou o filme, então eu achava que todo mundo da Opus Dei era uma coisa maluca. Um dia eu conheci o pessoal da Opus Dei. São senhorzinhos, assim, tranquilíssimos, assim, entendeu? Mais afim de fumar um cigarro rezado que qualquer outra coisa. Tipo assim, não. O cara que escreveu o livro e quem fez o filme tava maluco, né? Os caras não tem noção, assim. Distorceu de um jeito que eu falei, pô, os caras dão pros dedos. Acho que o tiozinho não tem nem pique pra correr que nem aquele monge maluco lá, cara.
Que... Tudo bom de albino, né?
É, tipo, dá... É,
não, a gente tem vários amigos no Opus Dei. Nossa, eu também tive... Aconteceu comigo a mesma coisa. A primeira vez que eu ouvi falar foi no Código da Vinci, depois de muitos anos, convertido. Eu conheci o pessoal da Opus Dei e falei, nossa, vocês são os doidos aí?
Vocês são os malucos, né? E os velhinhos lá, né? Só fumar um cigarro e ler, estudar, só isso.
Exato.
Eu ia comentar isso, né? Ah, vocês estavam falando sobre a questão do roteiro, né? Que é uma coisa assim muito bem escrita. E o próprio jogo, né? Na época que ele foi lançado, e o primeiro jogo foi lançado em 2013 e o 2 foi em 2020. Né? Então já tem um tempo bom aí, né, o primeiro jogo. E ele foi muito aclamado, e não foi nem tanto pela questão do pós-apocalipse, dos zumbis, né, mas por conta mesmo da narrativa, né. Então, tipo, a aclamação ela foi por conta mesmo da narrativa, a questão do relacionamento dos personagens, né. Então isso já é uma obra que já tem um conteúdo bom para você desenvolver na tela, né. Porque foi o que chamou a atenção depois das pessoas. Porque é aquela famosa frase. Não é uma história de zumbis, mas uma história de pessoas, de relacionamentos, né? Sempre assim, né, que fala, né? Mas, então isso foi uma mão... Foi algo assim que caiu, assim, como uma luva, né, nas mãos da HBO. Por isso que eu falei que eu acho que o melhor lugar para desenvolver isso poderia ser a HBO. Até mesmo porque ela tem uma fama mesmo de desenvolver dramas, assim, que tem essa narrativa, assim, mais... Que não conta tanto com efeito especial, com produção, mas... São dramas ali que contam muito ali com os personagens, o aprofundamento ali nos personagens, né? Isso conta bastante na HBO, e qualquer série que você assistiu da HBO é assim. E também é uma série que, além de ter o Druckmann, né? Que é o próprio criador de The Last of Us, por trás, tem também o como que é o nome dele? O do Chernobyl. É Craig Mazin, do Chernobyl. Então, aquelas...
Por sinal, aquele cara sabe fazer série, hein? Pelo amor de Deus.
Sabe fazer série, exatamente.
Chernobyl. O que você tá falando é muito verdade. Eu não vi a HBO errar quando é essa coisa de drama, essa profundidade. E, realmente, você levantou um bom ponto. Ela tem feito bons trabalhos nesse sentido.
É, até porque você pega, por exemplo, não, mas ela fala... Ela fala de fantasia, olha lá Game of Thrones, né, que também é uma fantasia meio diferente, mas é fantasia ainda, né? Olha lá Game of Thrones e tal, mas Game of Thrones é drama, entendeu? Qualquer coisa que você pegar ali, até Chernobyl, que fala num desastre que aconteceu, uma minissérie, drama também. Drama. Succession, essa série que tá fazendo sucesso, Succession tá fazendo sucesso, também é drama, né? Então qualquer coisa ali que vem da HBO, eles são profissionais nesse sentido, né? E o Craig Mazin, assim, igual o Chernobyl, a forma que ele desenvolve o cenário de destruição, o cenário caótico e a questão até mesmo de trazer essa falta de esperança, igual a gente vê, nós vemos lá em Chernobyl, né, quando o pessoal percebe que tudo aquilo poderia ter sido evitado e não foi, e que eles estão ali fazendo o quê? Eles estão ali para morrer praticamente, né? Foram enviados para morrer, né? Então ele consegue desenvolver muito bem, assim, esse cenário onde não existe mais esperança, sabe? Que é o que é essa série, que é o que o jogo ele traz muito, né?
Exato, exato. Eu sinto que a gente tava falando até antes de entrar ao vivo, né? A questão do mundo que é ambientado, né? Então a questão a Ellie ser lésbica ou ter um casal gay é o menor dos problemas do mundo ali, né? E a Fernanda falando, vocês comentando, eu lembrei de uma aula do professor Olavo. Acho que, na verdade, de um outro speak do Olavo. O Olavo, ele falando assim, é muito problemático entre os católicos e os evangélicos essa questão de querer ficar focado, a pessoa é gay, isso. Não, peraí. O problema nunca é esse, na verdade. Às vezes é a questão, a opção política do cidadão, né? E aqui na série, não é o problema, é o zumbi, meu. Tem zumbi querendo pegar a galera, entendeu? Tem um mundo destruído, entendeu? Tem a menina que tem a possibilidade de ter a cura, mas talvez tenha que ser sacrificada pra conseguir trazer a cura ao mundo, e você fala assim, gente, vocês estão preocupados com a questão do celeste e tudo. E outro ponto, o jogo ele já é um jogo woke, né? Já nasceu dentro da cultura woke, né? Os produtores já têm isso daí, né? Esse é um ponto. Então, tipo, a série não pode fugir disso. né? Então a gente, naturalmente, como pessoas saudáveis, né, tenta analisar tudo, tentar tirar o que tem de melhor da série, de roteiro, de evolução, arco de personagem. O que eu posso dizer, né, vai falar que estou contra a cultura woke aqui, vamos perseguir os esquerdistas, lacradores e tal, é, me parece que eles aprenderam a fazer roteiro, né, que antigamente eles não acertavam tanto no roteiro, mas me parece que eles pegaram o jeito de fazer roteiro. É o que eu acho.
Não, roteiro, trilha sonora, assim, a série realmente é muito boa.
Tecnicamente.
Mas isso que você falou é muito verdade. E assim, é uma coisa que, gente, de verdade, não faz sentido pra mim. Porque o jogo, ele é progressista. A HBO nunca foi conhecida por séries belas e morais. Vamos lá, né? Vamos lá, que é a HBO. Excelentes produções. Muita série que apresenta, por exemplo, toda essa questão da falta de esperança, de um drama maravilhoso, que te faz pensar e a gente consegue tirar algo bom, mas passando por cima de toda a lacração, de toda a pornografia, sempre foi séries muito pornográficas, da HBO, inclusive. Agora, aí as pessoas querem um negócio que seja belo, moral, quase um conto de fadas. Não vai acontecer, desculpa. E mesmo assim, vamos lá, já que a gente está falando de moral, vamos ser muito honestos aqui. O que, que é pior? A Ellie ser lésbica, o casal homossexual ou um suicídio assistido? Ou uma eutanásia? O que, que é pior? É a questão do homossexualismo ou você matar não sei quantas pessoas, atravessar o país assassinando um monte de gente em busca de vingança, como acontece no jogo 2? Quando é pra legítima defesa, beleza, legítima defesa, acontece. Agora, tanto o jogo quanto a série mostra isso, pessoas ruins que matam outras pessoas pelo simples fato de matar outras pessoas. Pessoas ruins que matam outras pessoas para comer a carne de outras pessoas, entende? É um nível de desespero que o ser humano chegou a ponto de virar canibal. Coisas que são muito mais graves moralmente e mostram um lado do ser humano muito pior do que a opção sexual. E aí as pessoas ficam olhando só para esse ponto. Gente, olha esse mundo. Um mundo onde o ser humano já virou canibal.
O mundo tá na merda e você tá preocupado que os caras são gays.
Entende? Tipo, a gente também é a favor da família aqui. Claro, mas, né? Cara, neste momento...
Eu iria além, tá? O problema tá na gente, que a gente hoje tá discutindo a questão de homossexualismo, ou até mesmo a questão de canibalismo, de eutanásia, né? De suicídio assistido dentro da série. Só que a gente achou ok aceitar um mundo onde não existe esperança e não existe Deus. Cara, não é possível que não exista uma pessoa, que Deus não suscitou uma pessoa santa nesse lugar, uma pessoa com fé, com esperança, com a virtude da esperança, pra começar ali a demonstrar isso. Então é um mundo onde a gente tá aceitando que os mundos sejam criados sem Deus, sem esperança, sem futuro, e tá discutindo coisas triviais, banais e assim, naturais. Cadê o ontológico do negócio? A gente tá aqui discutindo opção sexual, morte... cara, cadê Deus nesse negócio? Cadê a esperança? Cadê a busca pela salvação das almas? Nada, nada, absolutamente nada disso. O heroísmo, nada.
E ó, é perfeito o que você falou, Bruno, porque a comunidade que melhor se organizou nesse mundo pós-apocalíptico é a comuna lá. É os comunistas. Aí os caras falam.
Os comunas.
Porra. Não, porra, velho. Até o irmão do João. De mim. Né? O irmão do João e quando a menina fala.
Mas não,
somos comunistas. Isso aí tá... Que? Comunista? Tá ligado? Então, tipo assim, isso é legal. Isso é a inversão dos valores, é a inversão da realidade, a inversão de tudo aquilo que realmente aí quem é conservador tá, tem que estar tá atento. Assim, ó, peraí. O problema não é a menina ser gay, né? Não, o problema é que os caras simplesmente estão falando
errada, campeão.
Que o mundo perfeito é o mundo comunista, ó. Porque, ó, a mundo comunista, a coisa funciona. Peraí, quem? Os caras, vocês beberam?
Cadê a corrupção? Cadê a corrupção nesse mundo comunista aí? Pra cima de mim?
Existe, né? Pra cima de voar, né? Aquela coisa, é muito isso.
O Joe, ele fala, né? Vocês são comunista? É o Joe que fala isso, não lembro. Aí o irmão dele, né, que é o Luna lá, o ator, que não lembro o nome do personagem.
O Tommy.
Aí ele fala assim, não, não. Aí a esposa dele, é sim, é comunista. A gente é comunista.
muito boa essa parte. É muito boa, cara. Então, você vê que, tipo assim, é uma inversão completa de valor. Na verdade, é mais do que de valor, é de senso político. Tipo assim, ó, o mundo conservador ou o mundo canibal. Que lá tá os cristãos conservadores. E aí você fala assim, não, pera, primeiro que no mundo conservador cristão, acontecia isso que o Bruno falou, Deus não vai deixar o povo sofrer assim, sem um norte, isso é fato, isso sempre aconteceu, E sempre vai acontecer enquanto Deus quiser. Agora, simplesmente, o mundo onde tem os cristãos é um mundo maluco ali, de canibal, quer abusar da menina e tal. E o mundo comunista é o mundo perfeito, onde todos vivem bem, onde tem absorvente lá pra ele, lá o negócio. Tem tudo. Assim, ó, chega tudo no mundo comunista. Engraçado que na Rússia não acontecia isso, não chegava tudo, né? Quando tava fechado.
Então, né?
Venezuela e Cuba. Exato. Tá fechado e não tem tudo lá, né? Mas...
Olha aí, né? E assim, pensar que realmente um mundo sem Deus, olha o... onde o ser o que o ser humano é capaz no mundo sem Deus. Porque quando a gente fala um mundo sem esperança, é um mundo sem Deus. Porque até mesmo se a gente estiver na merda, na miséria, seja, sofrendo, sendo perseguido, sendo morto, mas se você ainda tem Deus, você ainda tem a esperança de que a vida não é nesse mundo, né? Mas que todo esse sofrimento, ele vai ser para uma glória eterna, né? E se a gente pega a história da humanidade, né, e principalmente os períodos onde a fé até era mais viva, né, lá, a gente pega lá no início os primeiros cristãos, que a gente cansa de falar aqui nesse podcast, que eram perseguidos, que eram jogados ali para no circo romano, né, e eram devorados pelas feras, pelos leões ali, e todo mundo ria, aplaudia, a barbaridade. E as pessoas ainda não negavam a sua fé, ainda tinha essa esperança que mantinha vivo o sentido da vida deles, né? Exato, as virtudes heróicas. A gente pega outros períodos, por exemplo, um período ali de peste negra, onde a igreja que ajudava as pessoas, e por isso. E foi um período onde. O que, que aconteceu nessa. É até interessante pensar nisso, porque foi uma época em que, assim, existiam muitos mosteiros, existiam muitos monges. E quando veio a peste negra, eram eles que cuidavam, eram os monges que cuidavam das pessoas. E o que acontecia com esses monges? Eles pegavam a doença e eles morriam. Então diminuiu, assim, a quantidade de monges, assim, depois da peste negra, entendeu? Por quê? Porque eram eles que estavam ali na linha de frente, eles que estavam ajudando, eles que estavam acolhendo as pessoas. Caramba, mundo com Deus. As pessoas se ajudam dessa forma, sabe? Então as pessoas são perseguidas, elas são devoradas, mas ainda tem um sentido. As pessoas, elas estão morrendo, mas você ainda faz questão de ajudar, de ser caridoso e de dar a sua vida por aquela pessoa. Então aí, então esse é o ponto, né? The Last of Us é um mundo sem Deus, entendeu?
Mas peraí, na peste negra, por isso que é aquela merda. Ninguém matava por bateria? Ninguém comia as pessoas? Como assim?
Muito bom o ponto que o Lucas levantou, né? Até da questão da Idade Média, que você nota que, que tem-se um... The Last of Us é uma série baseada num jogo, né? Que não é uma crítica séria que eu vou fazer, mas às vezes, tipo, ao mundo geral de Hollywood, né? Essa tentativa paulatina de destruir a visão histórica do que foi realmente a igreja ao longo dos séculos, né? Do que foi a humanidade ao longo dos séculos. Porque você não consegue apartar a humanidade de igreja, né? Mais depois da igreja, depois de Jesus Cristo, né, 2000 anos de história conectada ali, né? Então, não dá para apartar. E você vê que eles tentam, aos poucos, remover todo... Né, isso é uma coisa de Hollywood, não é uma questão pontual da série. A série tem isso. Mas remover toda aquela essência do que a igreja pode ter de bom, e quando não tentam remover, eles tentam pintar de feio. Ó, vamos pintar de feio, entendeu? E aí, entra naquilo que eu tava falando antes. E a gente tá preocupado com a menina ser lésbica. Peraí. Ó, eu li aqui episódio 279 do Truth Speak, do professor Olavo de Carvalho. Assistam lá, o professor dá uma aula muito legal, tá? Explica muito bem essa questão do homossexualismo, da homossexualidade, não sei qual é o termo correto, porque calma, calma, largadores aí. Mas, ó, da questão do homossexual com o mundo. O Olavo fala assim, ó, homossexual existe desde a queda do homem, ponto. É uma coisa que existe, vai sempre existir. Júlio César é homossexual, um monte de imperadores romanos foram homossexuais. Isso não é o problema. O problema é a atitude que eles têm no mundo real. O que eles fazem? Com a parede, peraí, pô. Você pode classificar como pecado, mas tem que diferenciar uma atitude individual de pecado. E o pecado só vale para quem é católico. Assim, vale pra todo mundo, mas quem tem que estar de olho pra não pecar somos nós.
Não, e outra, e aí é entre ele e Deus, porque a gente também tem os nossos pecados que a gente tá tentando
matar. Quem sou eu? Quem sou eu?
Então, claro, isso que você falou, exatamente isso, Fernando. Ele falou assim, ó.
E é pecado contra a castidade, que tem um monte de hétero cometendo uma torta direita.
É isso.
Toda vez que falam isso, eu falo assim, ai, porque então namorado ter relação sexual antes do casamento pode, mas ser homossexual não.
Isso tá certo.
Só que para os católicos de plantão não virem matar a gente, é o mesmo pecado, mas o homossexualismo tem um agravante, a gente sabe,
sim,
tá? A gente
sim.
Tá só dizendo
que é o mesmo pecado. É que a gente tá dizendo que é o mesmo mandamento
mesmo
que o
mandamento, exato.
Não, é, bom ponto, bom ponto. Mas, e o Lauda, ele destaca muito bem, ele fala assim, ó, essa questão, ela existe desde que o mundo é mundo. Porém, o movimento gay e as suas políticas que querem mudar o mundo, entendeu? O movimento progressista é uma coisa que surgiu há pouco tempo na história da humanidade. Então é isso que temos que combater. Tipo assim, não, o cara ele é gay, tudo, ó, você fala, reza por ele, peça pra Deus, se ele te pedir conselho, dê conselho. Se ele te pedir, se não pedir, também fique quieto, guarde pra si, né? Isso é o que o Lavo fala, ó, se ele pedir conselho, dê conselho, se não, reze e tá tudo muito bem. Então é essa o ponto da coisa, sabe? Tipo,
é a caridade, né?
Isso,
é
a caridade cristã, caridade. Sabe?
É a caridade.
Daqui que eu vou ficar enchendo pra covar do sujeito, assim, não. Um exemplo, o Olavo mesmo, ele tinha um amigo que era gay. O Bruno Tolentino, poeta, amigo do Olavo, entendeu? E fez uma escolha cristã de viver a castidade perto do fim da vida. Ah, ponto.
Exato.
Entendeu? Ele, é isso, é muito simples, é muito objetivo. Um grande escritor, que escreveu o retrato do Dorian Gray, Oscar Wilde, ele é gay e é um grande escritor, né? Ele escreveu o retrato do Dorian Gray, que é um clássico da literatura. Então a gente tem que diferenciar uma atitude privada, uma atitude pessoal, da atuação do indivíduo do mundo. Entendeu? A atuação, vamos por um exemplo, o Calígula. Se eu não me engano, o Calígula ele teve relação homossexual, certo? Mas ele não era mal para os cristãos por ser gay. Era mal para os cristãos porque ele perseguia os caras, entendeu? Tá dizendo, peraí, pô. É diferente.
Então, são coisas diferentes.
Então, tipo, vamos olhar o mundo real tal como ele é, e aí, em cima disso, fazer inferências, fazer observações, e, enfim. Mas...
E eu acho que esse é um grande erro. Dos cristãos hoje e dos conservadores de forma geral, porque a gente, como cristão conservador, não fala a gente de modo geral, fica olhando tanto para esses detalhes e não olha pro amplo, não olha para aquilo que realmente importa. Então, por exemplo, que você falou de Hollywood, é muito claro isso em Hollywood. Hollywood hoje, infelizmente, mostra o homem como um ser sem Deus, como aquilo que existe de pior no homem, é como se o homem fosse só aquilo que existe de pior no ser humano. E isso é uma desconstrução da dignidade humana. E ninguém tá falando sobre isso. Tá falando sobre o casal homossexual que tá lá na série. Sendo que isso é muito mais grave, muito pior, porque você tá tirando toda a humanidade e a dignidade que existe no homem. E aí, ao mesmo tempo, Hollywood pega o vilão e eleva o vilão como se, assim, o vilão tradicional... Vamos pegar os filmes da Disney... A Malévola, por exemplo, a Malévola é a vilã tradicional que representava o mal, representava o diabo, porque é exatamente isso que representa na Bela Adormecida, porque tem toda essa referência cristã, e pega ela e transforma ela numa apenas uma vítima da sociedade tadinha que sofreu, e ela é boa. Então, assim, o ser humano é ruim, só mostra o que há de pior, e o vilão, no caso, é bom. É um sofredor, uma vítima da sociedade que precisa ser cuidado e amado e aceito.
E ó,
isso é um absurdo.
O clássico vilão de Hollywood do momento é o homem branco. É o clássico vilão, tá? E aqui eu tô falando como, ó, meu pai é negro, tá? Ó, vocês podem ver aí no vídeo, tá? Veja no vídeo, tá? A pele é negra, tá? A pele aqui, ó, mestiço, mulato, bonitinho, tá? Pra não falar que é aquela coisa, é branco falando, não, é negro falando, ó, é o seguinte... O clássico vilão...
Lugar de fala,
né? O pessoal gosta disso, então tá aí pra vocês. É o lugar de fala, né? Pra quem gosta. O clássico vilão de Hollywood hoje é o homem branco. Ela falou assim, peraí, pô, que perseguição é essa, sabe? Então, é o que ela falou. O homem branco, no caso agora que eu citei, é sempre o maligno da história, né?
Não, mas não é só o homem branco. É o homem branco cristão.
Isso, hétero. O homem branco cristão hétero. Né? Tem que deixar claro, exato. Bem lembrado, Fernando. O homem cristão hétero. Entendeu? Fora disso, não, aí pode ser mocinho. Do contrário, tá na classificação de vilão. Só assim, puxa vida, não, mas foge um pouco, né?
Eu entendo tudo.
Mas enfim.
Eu entendo tudo que vocês estão falando. Eu sei que o homossexualismo não é o grande mal da série, mas na hora que aqueles barbudos tá se mexendo, muda um negócio assim que você fala, não, muda, para. você vendo aqueles caras se beijando. Gente, aquelas cenas
são
horríveis de assistir. O roteiro é bom, a história é legal, e aí aqueles barbudos se beijam. Não!
Eita, você travou aí.
Estão me ouvindo?
O Bruno acabou de ser cancelado pela internet.
É, você travou aqui, pipocou aqui.
Não,
você
não, ele tá muito bom. Os caras estão muito opressor, vou cancelar ele, rapidinho.
mas é interessante até, porque tipo, ah, mas peraí, vocês estavam falando bem, agora estão falando mal, o que que tá acontecendo? Mas que esquizofrenia é essa? Não, não é esquizofrenia, né? É que assim, o que a gente faz é o seguinte, nós olhamos pra realidade. E a realidade é essa, existem pessoas que são assim, entendeu? A gente vai fazer o quê? A gente vai chutar, né? Isso não é católico, isso não é ser católico. Exato. A gente vai negar, a gente vai expulsar? Não, a gente vai ensinar, olha... É assim que é o caminho de santidade, meu amigo. Da mesma forma que a gente vai ensinar para um hétero, olha, esse é o caminho de santidade, entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar para a realidade. A gente pode negar, não, isso não existe. Isso não... No jogo existe, então na série existe, acabou, né? É uma adaptação. É, enfim, e isso a gente traz para o mundo real, é a realidade. Porém, não significa que a gente concorda com o que acontece na série, com o que acontece nesse episódio, esse tipo de escolha, né, na prática, muito menos com esse tipo de escolha, como o Gustavo bem disse lá de uma citação do Olavo, na sociedade, se aplicando ali à sociedade. A gente não concorda, a gente prega contra esse tipo de coisa, entendeu? A gente tem que mostrar, a gente tem que acolher, mostrar o caminho correto, e é isso, entendeu? E o Bruno falou, realmente, quando a gente viu esse episódio, meu Deus, não, pula, eu, entendeu? Pulei, assim, tipo,
a gente tem que ser coerente, né?
Exato.
Com a realidade e com a fé que a gente vive, porque nós temos uma fé, a gente sempre deixa isso muito claro, mas nós estamos no mundo também, temos que ser coerente com a realidade que tá ao nosso redor, entendendo aquilo que a nossa base sempre é o que a igreja fala. E a igreja nunca condenou, a igreja sempre deu, acolheu e deu uma possibilidade. O convite à santidade. O convite à santidade, a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast, ele é universal a todos os seres humanos. Não importa opção sexual, não importa raça, não importa nada. O convite à santidade é para todos nós.
Ah, vocês estão dizendo que a série não lacra? Não, a série lacra.
Lacra.
Lacra pra
Mas
caramba.
Mas a gente já sabia que ela ia lacrar, porque o jogo lacra também.
Ó, exato, não era novidade.
Um exemplo que a gente pode realmente aí ficar bravo com a lacração é os Anéis de Poder.
Exato.
Aí, com esse, aí a gente pode, vem cá, vocês querem apanhar, agora ou mais tarde, sabe? Uma coisa.
É, pô, velho.
Mas com The Last of Us, é isto.
A série progressista, o negócio
Agora
não, o livro, Senhor dos Anéis.
E até se a pessoa falasse assim, ah, mas eu não conheci o jogo. Meu, você foi assistir uma série da HBO. Você não viu Game of Thrones, não? Pelo amor de Deus.
É, qualquer outra série, viu? Outra série toda assim.
É um negócio que a HBO, pelo menos, ela faz um negócio que eu acho muito bom. Ela já cata aquilo que é woke, né? Que a Fernanda citou. Já é Game of Thrones, Causa do Dragão, agora é The Last of Us. Já é woke e adapta. Então, é tipo assim, eles são honestos.
Eles não forçam. Eles não forçam a barra, né? Eles são coerentes.
Aquilo já era woke. Só virou woke numa outra mídia.
Você não vai esperar que um Game of Thrones vire um Senhor dos Anéis.
Exato.
Não dá. Desculpa.
Entendeu? Agora, a forçação de barra de fazer um Senhor dos Anéis virar um Game of Thrones ali... Não Game of Thrones, mas...
Aí é brincadeira.
Aí é fogo, né? Porque...
Não, nem... Pior é que nem virou um Game of Thrones, porque o roteiro ainda é ruim. O negócio é ruim. Game of Thrones, pelo menos, é uma boa história.
O melhor personagem pra mim foi o... Não lembro o nome dele. Eu chamo de Pelégolas lá. Aquele elfo é o melhor, cara.
Pelégolas
foi muito bom. Entendeu? Pra mim é o melhor personagem. Mas é isso. Eu sinto que, de modo geral, assim, até a gente falou bastante, né? Deixa eu resumir aqui pra galera. Eu acho que The Last of Us atingiu o objetivo que eles se propôs a fazer. Foi uma boa adaptação de jogo. Ponto. Tá? Foi uma boa adaptação de jogo. Acho que uma das melhores, tá? Que eu já vi. Porque eu vi a gameplay, então deu pra pegar uma noção, faz sentido ali, ficou muito bom. Faltou um pouco de ação? Faltou, acho que podia ter mais zumbi, porém é aquela escolha de roteiro, né? Às vezes, se tivesse mais zumbi, não construía tão bem o personagem. Por quê? Porque no jogo, construir um relacionamento é de um jeito, numa outra mídia, que é a série, exige talvez, pode ter exigido um pouco mais ali, né? Mas...
E o jogo é longo pra caramba.
Exato, o jogo é muito longo, então você tem a relação de tempo e tudo mais. Então, The Last of Us se propôs. A lacração presente de The Last of Us é oriunda do jogo, com um pouco mais de power boost ali, né? Porque aquela pitadinha de relacionamento homoafetivo entre os dois lá é ampliada em um episódio inteiro, né? Que aí eu chamo de episódio filler. Porque se você tinha aquele episódio, não muda nada da dinâmica da série, sabe? Eu sinto que, assim, os caras terminaram os episódios, ainda tinha dinheiro pra fazer mais um. Né? Terminou a série, ainda sobrou dinheiro pra fazer mais um episódio. Ele tá caindo aqui, sabe? Tipo, ó, não vai afetar a dinâmica total da série. Tanto que se você pular o episódio 3 da Last of Us,
não faz nada, diferença, né?
Então...
É, e se você tá incomodado com o episódio, pula. Melhor pula, coisa.
Não faz,
né?
Falta.
Pula, não faz nada.
Não faz falta.
Exato.
E, bom... E em relação à lacração, por exemplo, tem só uma coisa que eu não citei aqui, que eu vou citar, que é da lacração que tem, mas isso não é só em The Last of Us, é a... E de novo, eu posso falar, porque se alguém reclamar, eu falo assim, ó, você vai... Eu estou no meu lugar de fala. Essa necessidade de trocar o tom de pele dos personagens, a cor de pele dos personagens. E veja bem, não é uma crítica às atrizes negras que entraram, como a que interpreta a filha do Joel, ou a que interpreta a esposa do Tommy. Né? Não é uma crítica a elas. Mas, assim, vocês mudaram, porque, assim, são atrizes magníficas, essas atrizes, vão entregar uma atuação muito melhor que qualquer outra atriz branca, ou é só para pagar o pedágio da agenda? Entendeu? A gente sabe que é só para o pedágio da agenda e tudo mais, e, enfim. Então, tipo, a gente basta fazer as comparações no Boletim Geek. Você colocar o Samuel L. Jackson para fazer o Nick Fury, sendo que o Nick Fury negro é uma versão um pouco mais recente nos quadrinhos, você fala assim, mas é o Samuel L. Jackson, entendeu? É um puta de um ator, sabe?
Vai trazer um público do caramba,
né? É o Samuel L. Jackson. Mas o restante ali, você coloca o Samuel L. Jackson para fazer o Joe, eu falo, ah, o Samuel L. Jackson, deixa eu prestar atenção aqui, entendeu? Mas não é um mega ator, não é aquele ator consagrado por Hollywood, que fez muitos trabalhos, bons trabalhos. Então, você vê que a troca, ela se dá só por lá. Trocar aí, porque a gente quer. Então, eu acho que esses são os pontos aí. A série foi boa como adaptação, teve um ótimo roteiro, na minha opinião. Ela foi lacradora um pouco mais do que o jogo, mas dentro do esperado para aquilo que é The Last of Us e para aquilo que é Hollywood hoje, né? Essa é a minha opinião final aqui, né? Sobre The Last of Us.
E o recado, né, gente? A gente não está dizendo que essa série é moralmente aceita, tá? Ela não é. E se você... Provavelmente, se você tá ouvindo esse podcast, você já assistiu essa série, né? Não é possível que você venha pro podcast sem ter assistido ela, até mesmo porque ela terminou aí já tem já uma semana, né? Se você não gosta desse tipo de conteúdo, a melhor coisa que você faz é não assistir, né? Porque a gente assiste, assim, porque a gente gosta, a gente tenta tirar alguma coisa, e também a gente assiste porque a gente gosta também de mostrar, olha, isso aqui é ruim, toma cuidado com isso, preste atenção nisso, entendeu? Mas se você ali, tipo, isso, você quer assistir alguma coisa que só te agregue algum valor, talvez eu acho que não vale a pena, entendeu? Acho que vale a pena você concentrar sua atenção em outro tipo de conteúdo, tá? Mas o ponto principal da série é porque é um mundo sem Deus, cara. É isso, entendeu? Esse é o pior dos cenários possíveis. Um mundo sem Deus.
E mesmo nesse ambiente todo errado, você ainda vê um relacionamento sendo construído de um pai com uma filha. Então, eu acho que essa é a parte boa da série que fica pra gente. A gente sabe que no 2 vai... A segunda temporada provavelmente vai acabar com isso, né? A gente vai ficar triste, mas tudo bem. Mas a gente consegue tirar de fato algo bom. Existe um relacionamento construído ali de um pai com uma filha, de um pai que protege, que faz de tudo para proteger sua filha. Isso é muito bonito, né? E isso também está em falta no mundo hoje, então é bom quando a gente vê alguma coisa assim.
Vamos ter que ver o Joel e o Grogu agora.
Verdade.
Essa série, sim, é uma série moralmente aceita. Assista tranquilo, tá
calma.
Bom? Com a sua família.
Não terminou ainda.
Não tô falando da terceira temporada, tá? Não estou falando da terceira temporada, que ainda não sei, mas a primeira
e
a segunda...
É tipo trabalho. Você não pode falar assim, nossa, hoje eu não tenho nada pra fazer, tô de boa. Que vai aparecer as coisas. Né? Você não pode falar.
Hoje o dia tá tranquilo, não... né?
Você não pode falar de série assim, ó, essa aqui, putz, essa é boa, essa aqui é moral. É igual o This Is Us. This Is Us, primeira temporada era lindo, o negócio era, pá, família. Nem vou falar da minha decepção com This Is Us.
E querendo ou não, né, gente, vamos lá, né, vamos ser sinceros, né, a gente já gravou aqui, a gente já falou de Yellowstone, né, e tem aquela, tanto Yellowstone quanto Peaky Blinders, a gente já falou isso algumas vezes, Tem aquela, não, um homem conservador, isso é ser homem, é masculinidade. Os caras que é bandido, os caras que matam as pessoas. Eu tô falando isso não é porque eu não gosto de Peaky Blinders e Yellowstone, não. Eu gosto pra caramba, eu gosto muito, assim. Mas não venha me dizer que é conservador, né? Não venha me dizer que não tem...
Que ser homem é ser ele, isso, ele, porque, ele, pelo ele, amor de Deus. Ele é liberal.
Exato.
É, exatamente, não venha me dizer. E gente, é tipo... É uma outra série também, que tem os seus pontos também negativos, mas que as pessoas não falam tanto. Por quê? Porque, não, enfim, porque são alguns pontos delicados que as pessoas não gostam que tocam, né? E quando toca naquele ponto delicado, aí vira toda uma bagunça. Mas todas essas séries não é moralmente aceito. Não é, entendeu? Você quer assistir, você gosta? Assiste, gosta. A gente não tá proibindo ninguém de assistir isso aqui não, viu? Eu tô querendo dizer que todas elas são séries. Tipo, tem uma que lacra, tem outra que não lacra. Mas essa que não lacra toca em outros assuntos ali que não são assuntos que um bom conservador faria, que um bom conservador concordaria, entendeu? Então, a gente faz essa comparação não no sentido de lacração, mas no sentido que tem assuntos ali, morais ali, que são contrários à nossa fé também, tá? Então, não vai pensando que só é essa série que é assim, tá? Não, não é só ela. Na verdade, a grande maioria.
Exato, e é legal, você falou, né, tem aquelas séries, isso e aquilo. Uma série que eu tô assistindo hoje, que na verdade é uma série antiga, acho que talvez vocês já tenham visto, quem tá ouvindo, provavelmente pode já ter assistido, é Dalton Webber, né, uma série que eu tô assistindo, que
muito
é
boa,
muito legal, muito você ver o arco de tensão do Conde, que não sabe conduzir bem os negócios, né, e aí ele tendo que abaixar a cabeça para poder deixar o futuro herdeiro dele assumiu um pouco dos negócios e tudo, e você vê que, tipo assim, o Conde, apesar dele ser um homem que não é bom de negócio, é um homem bom. Que, assim, a preocupação dele não é nem o dinheiro, é o bem-estar dos súditos dele, que tá nos arredores dele, porque é o Conde.
Ele,
né?
Esse cara é um nobre de verdade, exato, dá pra dizer que ele é um nobre de
então,
verdade.
Então, tipo, aquela coisa, pra gente também não encerrar o episódio falando, ó, não tem nenhuma coisa boa pra ver, assista Dalton Webber, você vai ver bons exemplos masculinos, femininos, entendeu, ali, tem uma tentativa de lacração aqui ou acolá, mas você tem arcos de redenção, perdão, isso é muito bacana, né, então Dalton Webber consegue trazer isso, se vocês quiserem alguma coisa boa, vai, você só falar coisa que não é legal, então tá aí, ó, veja o Dalton Webber aí, que tem a...
Sem contar que o figurino, a fotografia,
pra
gente,
quem gosta de um bom enredo completo,
você já faz um chazinho, entendeu, toma,
você vai ver a inglês em poucos episódios, você viu inglês ali. Depois eu comecei a assistir a série, eu comprei até um uísque aqui pra casa, pra deixar um uísque ali guardado aí pra sexta-feira de tarde tomar. Entendeu? É isso.
Estamos, então, concluindo mais um episódio, então, do Bacon Podcast, como nós falamos aí sobre uma produção, uma obra, né? Sempre quando a gente fala de filme, série, alguma coisa assim, nós damos as nossas notas. Então, vamos, então, para a tradicional nota do Bacon. Então, para quem não sabe, o Gustavo aí, que é a primeira vez que ele tá com a gente, já veio já para dar nota, né?
Nossa.
Então, um episódio que precisa dar nota. A nota vai de 1 a 5, né? Então, 1... a gente chama aqui de vegano, 2, vegetariano, 3, frango, 4, bacon e 5, picanha bacon, tá? Então é como se fosse um lanche ali, né? Um sanduíche. Então, vegano, vegetariano, frango, bacon, picanha bacon, né? Então, quanto mais próximo ali do sem carne, pior a nota. Mais próximo da carne gordurosa, melhor a nota,
muito
entendeu?
Bom, muito bom.
É basicamente isso. Então, vamos lá, né? Eu vou começar então, vou dar a nota, tá bom, gente? Até que eu puxo, eu ia jogar o convidado na fogueira, mas coitado, né? Vamos dar um tempinho pra ele pensar muito melhor.
Obrigado.
Então, vamos lá, né, gente? Eu acho que, dado tudo que nós falamos aqui, e eu gostaria de repetir, de reforçar, para que não fique nenhuma dúvida, mas os nossos ouvintes são inteligentes, então eles entenderam o nosso ponto, tá? Eu não disse que Yellowstone é uma porcaria, tá bom? Muito menos Pink Blinders, tá? Pelo amor de Deus. São séries muito boas. Mas se a gente aplica o critério...
A gente já gravou
já sobre
elas, não já?
Já, vai lá e escuta. O Pink Blinders não. Inclusive, a gente poderia ter gravado quando lançou, né? A última temporada, mas a gente não gravou. Mas Yellowstone... Tem um episódio lá que a gente explica isso. Yellowstone é conservador, né? E eu não vou dar spoiler do final do episódio, porque você vai lá ouvir e você vai entender o que a gente está querendo dizer, qual é o nosso ponto. Mas quando a gente aplica o critério da moral, essas séries elas não passam, né? Então, nem The Last of Us, nem Game of Thrones, nem Yellowstone, que é a série aclamada aí dos conservadores, né? Dos conservadores,
muito
né?
menos Anéis do Poder, né?
É, muito menos Anéis do Poder, e nem Peaky Blinders também. Então, aplicando esse nível de moral, não são. Mas se você aplicar outras coisas, é uma série que, enfim, que prega contra o progressismo, aí beleza, aí vai ter uma série ou outra que se destaca melhor, né? Agora, a série que fala sobre masculinidade, não é isso ser homem, né? O ser homem não é você roubar, não é você... matar, né? Não é isso, né? Então existem outros valores que são muito melhores, né? Que definem a masculinidade, assim também como a feminilidade, tá? Mas quando a gente aplica, então, essa questão da moral, então essas séries, nenhuma delas passam, tá? Então, beleza. The Last of Us, ela toca em temas que são de lacração. Cultura woke total. Anéis de Poder, também. Mas Anéis de Poder, como a gente disse no podcast, é pior ainda, porque a obra... Ela é uma obra tradicional, uma obra conservadora, de um católico praticante, conservador. E eles fizeram isso com a obra, entendeu? Numa adaptação. Last of Us já não, já era progressista. Então se você não queria assistir algum conteúdo progressista, não era essa série que você deveria assistir. Porque ela já vem de um conteúdo progressista. Então não dá pra esperar nem menos nem mais, entendeu? E enfim, lacrou e fez o que fez, e a gente criticou isso também nesse podcast. Então, dado toda essa explicação, toda essa justificativa aqui, pra ninguém jogar pedra, né? A minha nota pra essa série é frango. Então eu vou ficar aqui, vou ficar devendo aí um bacon, mas eu não vou poder dar um bacon pra ela. Eu vou dar um frango, porque eu acho que tudo aquilo que a gente falou já explica isso. Poderia merecer um bacon, poderia, mas ainda tem esses temas de lacração, então eu acho que um frango... Daria até menos, viu? Mas vamos com frango, né? Uma nota 3, então, pra série The Last of Us. Fernanda, dê-nos a honra, então, para dar a nota para Os Últimos de Nós.
Só acrescentando isso que você falou, né? Se você não quer ver uma série progressista, você não pode assistir nada que Hollywood fez, basicamente. Porque não dá. Você tá na casa dos caras.
Peraí, depois dos anos 50. Antes dos anos 50 deve ter alguma coisa que salva.
Tem a Era de Ouro, enfim. Mas assim, pensando nas séries novas, esquece, entendeu? Esquece, porque não tem. É igual The Mandalorian, a gente gosta muito. Mas o The Mandalorian, ele tem alguns pontinhos sim, porque ele é feito por progressistas. Ele tá na Disney, gente. Não tem o que fazer.
É do universo Star Wars, né, cara?
Exato. Star Wars
a gente
é um que
ama,
mirou
tá,
no
gente, pelo amor de
e
Deus.
Acertou a tradição, entendeu? Graças a Deus.
A gente ama Star Wars, a gente ama The Mandalorian, mas tem.
Sim, e não tem o que fazer, infelizmente, né? Tem, a gente pode... Católicos, comecem a produzir bons conteúdos, por favor, né? Façam produções legais. Mas enfim, tirando esse adendo, eu gostei muito da série, eu gostei bastante do jogo. Tem todos esses problemas que a gente colocou. Só que, diferente de um Anéis do Poder, eu vim sabendo o que me aguardava. Então, a minha nota é bacon, porque eu gostei muito da série, gostei muito do roteiro. É uma série que me prendeu, é um excelente entretenimento. Essa questão, apesar de todos esses problemas que a gente colocou, essa questão do relacionamento pai com filha, que mostra, isso pra mim mostra uma masculinidade muito legal, esse relacionamento dos dois, não o resto, tá? Só o relacionamento Sim. dos dois. Mostra um exemplo de masculinidade bonito, um exemplo de ser homem que protege a própria filha. Então, isso salva muito a série, isso salva muito o jogo, isso cria conexão. Então, por isso, minha nota é bacon.
Maravilha. Então, nota 4 da Fernanda. Bruno, qual é a sua nota para The Last of Us?
Bom, a gente falou muito bem do roteiro aqui. A gente falou bem do cara do Chernobyl lá. Que o cara sabe muito bem escrever uma série, montar um drama muito bem. E eu vou contar um negócio para vocês. Eu odeio filme, série, jogo de zumbi. Odeio. Acho uma bosta. O zumbi é um negócio que não me agrada.
Putz, eu gosto demais.
Aí, o negócio é de zumbi. O negócio é progressista. Já sabia. Todo mundo já sabia. Então eu tava com uma expectativa muito baixa pra essa série, mas muito baixa. Por isso, eu vou dar um bacon pra ela, porque ela, o roteiro foi bem construído, a história foi bem desenvolvida, até a relação do Joel e da Ellie ali prendeu atenção. Então, se fosse muito mais zumbi, eu ia achar meio bosta. E aí, no final das contas, apesar de todas essas coisas que a gente colocou aqui, ela ainda assim, fotografia, roteiro, enfim, atuação, ela é uma boa série, então por isso eu dou bem.
Maravilha, então nota 4 também. E agora, Gustavo, convidado aqui.
Muito bem.
O participante aqui que chegou agora no Bacon. Qual é a sua nota, então, para essa série aí que tá fazendo um barulhinho na internet?
Eu confesso que, assim, eu não esperava grandes coisas da série. Né? Eu ouvi um detalhe ou outro de que ela já vinha de um jogo mais lacrador ali, mais woke. E tudo bem, né, e tal. Eu confesso que me surpreendeu a profundidade do relacionamento da Ellie e do Joel, né? O roteiro ali, né, e... Porém, né, a lacração, algumas coisas desconexas ali, no sentido de a comuna ali pegou. Os comunistas ali, cara, eu travei nos comunistas. Eu tive que voltar, eu voltei. Assim.
Fala bem de comunista.
Aí eu falei, pô, então, aquela coisa, né, você fica com um pouco de medo, receio, tudo. A série é muito boa, apresentou legal, mas como também não é algo que, nossa, eu super esperava, e também é algo que me prendeu, mas tem séries melhores, assim, na minha opinião, eu vou dar um frame. 3 ali, nota 3 aí, tá? Porque assim, eles conseguiram tirar leite de pedra, então tô dando um frango, porque era tudo pra ser um vegano, né? É, mas eles tiraram leite de pedra, então vou dar um frango aí pro pessoal, porque construiu bem o relacionamento e os bons atores aí, o Joe e a Bella Ramsey, conseguiu transpassar boas emoções ali na série. Mas é isso.
E aí do James Gunn, se ele não chamar o Pedro Pascal pra Batman.
Cara, essa ideia.
É isso aí.
Essa ideia do caramba, bicho. Do balacubaco.
E então é isso, né? 2-3 e 2-4, né? Então ficamos ali entre o 3 e o 4, nem acima de 4, nem abaixo de 3, 3,5 por aí, né? Perfeito, então. Acho que é uma nota. Acho que é uma nota que está no nível da série, sim. Então, maravilha, né? Então, novamente, os recados, segue a gente, né, nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa seu like. Estamos com a campanha do Apoia-se também, não falei no início, esqueci, mas muito, fica o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, né, que ajudam aí a manter o podcast, a plataforma que a gente paga em dólar, né, seja para gravar e depois para distribuir. Fica o nosso muito obrigado, nosso agradecimento e o nosso convite para você que ainda não é apoiador, que quer nos ajudar de alguma forma, vai lá então no link que está na descrição. E toda ajuda, qualquer valor, será muito bem-vindo, tá bom? E também, perfil ali do Gustavo, né, o trabalho do Gustavo, nós vamos também deixar o link aí na descrição, Boletim Geek, que você possa estar acompanhando aí, né, as lives, né, as postagens, enfim, né, tudo aquilo que eles estão produzindo de conteúdo, como nós dissemos aqui antes, né, que é algo que é muito importante para esse nosso meio, né, nós temos poucos aí católicos, né, poucos católicos que produzem esse tipo de conteúdo, poucos cristãos, mas menos ainda católicos, né? Então, isso é muito bom, isso é maravilhoso, ter mais pessoas aí falando desses assuntos, né? E, Gustavo, muito obrigado, viu, pela sua presença, muito obrigado aí pelo tempo disponibilizado, o horário, enfim, fica o nosso agradecimento e espero que a gente veja você outras vezes aqui nessa janelinha aqui da gravação, tá bom? Seja sempre bem-vindo às portas do Bacon. Imagina, a porta de bacon, ela está aberta para você, tá bom? Tenho certeza que é muito atraente uma porta de bacon.
Muito bom, gente. Obrigado pela recepção, tá? Adorei participar aqui com vocês. É gostoso poder trocar ideia com gente que tá antenada e que quer trazer um conteúdo legal, tá? Isso é revigorante. Muito obrigado pelo convite, tá? Fiquem à vontade de me chamar mais vezes que eu venho, tá? Tranquilo. Tá bom?
Com certeza. Não tenha dúvidas, tá? Não tenha dúvidas. Mas é isso, viu? Muito obrigado. E agradeço você, meu caro ouvinte, que nos acompanhou, que nos ouviu, que nos tolerou até este momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.